Me acompanhe, então, a leitura do texto, sentados como estamos, mas com reverência. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar, meus amados, pedir ao Senhor que o Seu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para nós compreendermos a verdade do Senhor contida na Sua Santa Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua Santa, poderosa e perfeita Palavra. Senhor, nós rogamos o auxílio do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes agora, sobre os nossos corações, a nos iluminar, Senhor, para podermos enxergar a beleza e a verdade da Tua Palavra nesta noite. Que o Senhor assim seja conosco, fala os nossos corações, para a glória do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós a Ti oramos. Amém. O tema que nós vamos tratar esta noite é sobre a morte e o estado intermediário. Pode passar, Carlinhos, isso. É um assunto, a morte, que é um assunto desagradável, não é verdade? Nós não gostamos muito de falar sobre este assunto. Há um certo tabu por parte das pessoas quando nós tratamos desse assunto da morte. Mas, na verdade, a morte, ela é a realidade da vida que nós não podemos esconder, que não podemos fugir, que não podemos omitir. No Salmo 89, no verso 48, se você quiser abrir, o salmista diz assim, Salmo 89, verso 48, que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. É uma realidade que não tem como fugir dela. Toda a humanidade, todos nós, independente de classe, de cor, de religião, a morte é algo comum a todos. Alguns povos têm as suas interpretações diferentes a respeito do que é a morte, do estado intermediário. Alguns povos, por exemplo, como os povos, ou o povo grego, vai ver a morte como uma libertação da alma, do corpo. Porque na filosofia grega, o entendimento grego é que o corpo é um cárcere, onde a alma está presa. Então, a morte seria uma libertação da alma, né? Assim o conceito, resumidamente, o conceito grego. E a humanidade como um todo tenta, de alguma forma, estender, né, a vida do ser humano o mais possível. A longevidade é algo tratado em nossos dias como um alvo a alcançar pela humanidade. É um desejo da humanidade ter mais longevidade, o ser humano poder viver mais. Hoje, registrado no livro dos recordes, né, o ser humano, o homem que mais viveu até agora, nosso contexto, ele teve 115 anos de idade. Mas o que nós queremos tratar com os irmãos nessa noite é qual o conceito de morte que nós podemos extrair segundo as Escrituras. O que as Escrituras falam sobre o estado intermediário? Isso tudo tem a ver com escatologia, isso tudo tem a ver com o que nos aguarda após a morte. Nós temos um texto aqui, meus irmãos, que ele é tido como um texto complexo, mas é um texto em que Paulo, ele aborda essa questão da morte, a questão do estado intermediário, e principalmente Paulo aponta que após a morte segue-se o juízo, que ele vai dizer na carta aos Gálatas: depois da morte segue-se o juízo. Então quero lhe convidar a nós meditarmos um pouco nesse texto de Paulo aqui aos Coríntios, na segunda carta, a partir do verso 1 do capítulo 5. Para nós entendermos um pouco por que Paulo escreveu esse texto, nós precisamos entender o capítulo 4, o capítulo anterior, né, do contexto que levou Paulo a escrever sobre a nossa casa terrena, sobre a nossa casa eterna. São termos que Paulo vai utilizar aqui no capítulo 5, e também sobre a realidade do tribunal de Cristo, em que todos vamos comparecer. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela, dentre outras coisas que ele vai combater, está o questionamento levantado pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres, quanto à autenticidade da apostolicidade de Paulo. Paulo é mesmo apóstolo? Porque se Paulo não for apóstolo, tudo que ele diz é do homem, não é de Deus. Então, essas pessoas tentavam combater de Paulo, atingindo justamente a autenticidade dele de fato ser apóstolo. Então, eles querem combater isso. Então, eles levantam vários questionamentos. É uma resistência que Paulo encontra ali na igreja de Corinto. Então, no capítulo 4, o que vai chamar a atenção e que tem uma correlação com o capítulo 5, está no verso 7 do capítulo 4, quando Paulo, falando sobre o corpo, né, ele diz assim, e o ministério, ele vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Paulo vai dizer que é um privilégio ele, como apóstolo, anunciar as grandezas do Evangelho de Cristo, mas ele não se gaba disso, ele não se gloria disso, e ele vai dizer então: olha, temos esse tesouro que é o Evangelho da salvação, esse tesouro em vasos de barro. Então, diante do que ele coloca, e não esquecendo que ele tem por finalidade atingir aos falsos apóstolos e falsos mestres que estavam resistindo ao seu ministério, Paulo vai no final, né, aqui no verso 10 do capítulo 5, da primeira parte do capítulo 5, Paulo vai se referir ao tribunal de Cristo. Mas antes dele falar do tribunal de Cristo, Paulo vai falar sobre a morte, sobre o estado intermediário e sobre a realidade da nossa ressurreição, da nossa transformação. Vamos então para o primeiro versículo aí do capítulo 5. Paulo diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, ou como uma versão mais literal, se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, eterna nos céus. A primeira palavrinha, sabemos, Paulo está querendo dizer o seguinte: Ele está escrevendo para a igreja de Corinto e ele está tratando de um assunto que ele já tratou no capítulo 15 da primeira carta, tá? Na primeira carta, capítulo 5, lá de Corinto, se você puder abrir, nós lemos aqui uma parte deste capítulo 15. Paulo vai falar sobre a realidade e a certeza da nossa ressurreição. E o texto que foi lido com a igreja, versículo 35 a 49, Paulo trata com os coríntios a questão do corpo, de que esse corpo nosso, ele vai ser transformado, não será mais o mesmo corpo que temos hoje, contaminado com o pecado, mas será um corpo vivificado, não mais a semelhança de Adão, mas agora a semelhança de Cristo Jesus. Então, quando Paulo inicia, sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo, Paulo está subentendendo que os irmãos já sabem do assunto que ele tratou lá no capítulo 15, sobre a ressurreição e sobre a transformação que os nossos corpos irão passar quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, prossegue agora usando alguns termos para se referir ao corpo. Ele chama casa, depois ele fala tabernáculo e ele fala também de edifício. Vamos entender aqui um pouco que Paulo separar estas palavras. Paulo fala casa terrestre ou casa terrena para se referir a este corpo contaminado pelo pecado. Este corpo que em sua natureza interna é inclinada a se rebelar contra Deus. E é fato, meus irmãos, o quanto nós lutamos neste corpo para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Há uma luta, uma batalha intensa interna dentro de nós. Então Paulo diz, quando este, se a nossa casa terrena ou terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está se referindo à morte, ao momento da nossa morte, essa casa vai se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, aí casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui, meus irmãos, bem objetivamente, Paulo está dizendo, quando o crente morre, essa casa terrena dele se desfizer, ele vai ter então um edifício criado não por mãos humanas, eterna nos céus. Então, logo à sua morte, o crente passa a ter agora este edifício, não criado por mãos humanas, mas eterna, diz o texto sagrado. A palavrinha tabernáculo, ela é importante na nossa compreensão do que Paulo está querendo dizer desta passagem que ele fala do nosso corpo até a morte e na morte a transformação do nosso corpo. No versículo 4, Paulo usa novamente a referência ao corpo, mas agora ele só usa a palavra tabernáculo, que é a mesma lá do versículo 1. Ele diz, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então volta lá para o capítulo, para o versículo 1. Paulo, quando utiliza aqui a palavra tabernáculo, quando essa casa terrestre se desfizer deste tabernáculo, Paulo está se referindo ao tabernáculo do Antigo Testamento. Paulo, claro que ele aqui está combatendo a heresia gnóstica, né? Na época que assolava a igreja em grande parte, mas Paulo vai se referir ao tabernáculo no Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo, e era no tabernáculo que Deus falava ao povo, e Deus entrava na presença do povo. Outro aspecto do tabernáculo é que o tabernáculo, ele de tempos em tempos, desmontava-se e depois montava-se novamente. Então, a ideia de Paulo é aplicar isso ao nosso corpo. Estamos nesse período, neste momento, vivendo na terra, ele diz o nosso corpo terrestre, esse momento em que a nossa vida está ainda sob a influência do pecado. E ele diz, então, quando esse corpo se desfizer, morrer, ele vai receber, então, agora um edifício não feito por mãos humanas, eterna, nos céus. É diferente, portanto, da casa terrena. Então, ele está usando essa linguagem de tabernáculo para dizer e simbolizar que o nosso corpo, hoje, nós temos como crentes a presença em nós, morando em nós, do Espírito Santo de Deus. Portanto, Deus está em nós. Quando vamos para a igreja ou para qualquer outro lugar a adorar a Deus, não é que Deus esteja ali, Deus está em nós. Portanto, o tabernáculo era desmontado e montado novamente. Esse corpo em que Deus habita, ele vai se desfazer, né, a morte, e ele vai ser refeito, agora não por mãos humanas, e eternamente nos céus, que é justamente o nosso corpo revestido de glória. Paulo fala inicialmente tratando o assunto do nosso corpo quanto à realidade da morte, como esse corpo vai ser transformado. Ele usa esta linguagem. Versículo 2, Paulo vai tratar, meus irmãos, de uma realidade que ele já trata lá em Romanos 8. Em Romanos 8, ele vai dizer que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não é só o Espírito que geme, mas a própria criação geme, e nós mesmos gememos por esta anseia, por esta renovação, né? Por esta redenção que está prometida por Deus, que vai se concretizar quando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra aqui, gememos, é um pouco diferente da palavra gememos lá de Romanos 8. Aqui a palavra gememos, ela está envolta de esperança. A palavra gememos lá em Romanos 8 trata da angústia que nós passamos por causa do pecado que habita ainda em nós, do peso do pecado. É por isso que o Espírito, ele geme, ele intercede por nós. Aqui Paulo usa a mesma palavra, mas com um sentido um pouco diferente. É um gemido, mas é um gemido empolgado pela esperança de que este corpo será transformado. Este corpo receberá, então, a transformação. Teremos um corpo glorificado, Paulo diz lá em Corinto, né? Um corpo que é em vergonha e será renovado agora em poder, em fraqueza e agora em poder, em vergonha e agora a transformação em glória. Então Paulo diz, por isso, versículo 2, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Veja que há uma ligação com o versículo 1. Ele fala a verdade no versículo 1, que vocês já sabem, ele está dizendo para os coríntios. Este corpo terreno, quando ele se desfizer, nós temos diante da parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, eterno, nos céus. Ele está falando de esperança. A morte, ela não é o fim, mas é o começo glorioso para aqueles que têm Cristo Jesus. É o momento de estarmos na presença de Deus. Portanto, esse estado intermediário é o momento em que estamos na presença de Deus, não ainda eternamente, mas na presença de Deus, aguardando o tribunal de Cristo. Nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Então, diante dessa verdade, nós gememos, mas esse gemido é um gemido que alcança a esperança de que teremos o nosso corpo transformado. É por isso que Paulo vai dizer mais adiante, é melhor estar com o Senhor do que estar nesse corpo. É verdade, mas a visão cristã do corpo não é a visão grega, né? O corpo não é o cárcere da alma, né? O corpo é a criação de Deus, nós somos um ser inteiro. teremos o mesmo corpo, só que transformado pela glória do Senhor. No versículo 3, o que é que ele diz? Leia aí comigo. Versículo 3. Se todavia... Aqui, meus irmãos, Paulo fala agora de vestimentas. Nós gememos aspirando sermos revestidos. Está falando da segunda vinda de Cristo. Sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. A palavra aqui, nus, ela fala de vergonha, a nossa vergonha. Revestidos aqui, meus irmãos, tem a ver como colocar uma segunda capa, uma segunda roupa. Abra lá, por favor, em Apocalipse, capítulo 16. Desculpe, é 6, não 16. É no versículo Apocalipse 6, 10. Quando ele abriu, 9 ao 10, o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente foram. Em Apocalipse a gente vai encontrar outros momentos em que fala de vestiduras brancas. Na verdade, nós somos vestidos com um vestido que é a justiça de Cristo. Por isso que Paulo diz em Efésios que devemos nos revestir do novo homem, segundo Cristo. Então Paulo está dizendo aqui aos Coríntios: aspiramos, gememos, mas ele diz: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aqui ele dá um pouco, né, a entender que ele está se referindo aos irmãos de Corinto, aos crentes de Corinto e aos falsos apóstolos e os falsos mestres que não tinham a Cristo. Ele está dizendo: olha, se formos encontrados vestidos e não nus. Quando encontrarmos no Novo Testamento essa palavra, ela se refere à questão da vergonha, de estarmos nus. Ou seja, diante de Deus, se nós não nos apresentarmos vestidos de Cristo, da justiça de Cristo, nós teremos vergonha. Porque o que teremos para apresentar diante de Deus, se não a vergonha do nosso pecado? Então Paulo diz: gememos por termos, aspirando, né, sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Versículo 4. Pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Aqui, quando ele fala despido, ele fala da morte, tá? É se referindo à morte. Mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, Paulo fala da realidade da transformação que os nossos corpos irão passar quando da nossa morte, né, diante do Senhor. É interessante que a doutrina católico-romana, quando trata dessa questão, né, a morte, ela trata e coloca lá purgatório, né? Seria o estado intermediário para aperfeiçoamento, né, daquela alma, para que ela possa então estar na presença de Deus. É por isso que tem a missa de sétimo dia, né, aquelas missas, tudo aquilo que os parentes vivos podem fazer em prol daquele que está no purgatório. É por isso que na época da reforma, né, o padre chamado Tetzel, né, ele saía nas igrejas fazendo a campanha para arrecadar dinheiro para construir a catedral, e ele dizia: cada moeda que cair aqui é uma alma que vai para o céu, que sai lá do purgatório e vai para o céu, né? Então veja como essa questão da morte, estado intermediário, ela tem nos povos, na própria cultura, vários sentidos, várias interpretações. E nós, como povo de Deus, temos que nos ater à palavra do Senhor. Não podemos fugir dela, porque são assuntos que muitas vezes são especulativos. Por mais bonitos que pareçam ser, convincentes, né, que possam ser a nossa mente, nós devemos ser cativos tão somente à palavra de Deus, ao que a palavra de Deus coloca para nós. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Aqui Paulo já está falando não só da morte, mas está falando da volta de Jesus, quando teremos os nossos corpos glorificados eternamente. Qual é a garantia que Paulo diz aqui que Deus deixou para nós? Qual foi a garantia? O penhor do Espírito Santo. É a garantia de que ele vai dar o resto, né? É uma parte de um pagamento. É uma linguagem, penhor, é uma linguagem comercial. Deus aqui deu o penhor do seu Espírito, porque ele vai voltar. A nossa garantia é o próprio Deus, é o que Paulo também escrevendo lá aos Efésios no capítulo 1, falando da salvação, ele disse que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele disse que o próprio Deus foi quem nos preparou para isto, para este momento de termos o corpo glorificado, transformado à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, ele aponta para a soberania de Deus no plano da nossa salvação, aponta para a exclusividade, né, de Deus quanto à nossa salvação. Algumas religiões falam de que após a morte a pessoa passa por alguns eventos, lugares de castigo, de tormenta, para que então ele possa ser, aquela alma possa ser purificada. A visão grega é assim, né? É por isso que tem a imagem daquele barqueiro, né? No rio, ele está lá no barco e as pessoas quando morrem colocam as moedas lá, que é justamente para quando chegar lá, pagar o barqueiro para que ele leve você e você não fique ali naquele rio em tormento. Interessante que a visão grega do paraíso, né? Quando a pessoa morre e ela foi uma pessoa que muito dedicou, é um herói, ela vai direto para o paraíso, é o Campo Elíseos. E existe o outro, é o Tártaro, que é o inferno de tormento, né? Essa é a visão, a lenda grega, a mitologia grega. Mas a Bíblia diz que após a morte vai seguir o juízo de Deus. Mas o estado intermediário é o estado onde o crente, ele está na presença, no seio de Abraão, ele não está dormindo, ele não está no sono da alma. Esta é uma heresia da Igreja Adventista do Sétimo Dia e dos Testemunhos de Jeová. Jesus, quando fala da parábola lá do texto, né, na parábola não, do texto do rico, né, do mendigo, ele vai dizer que um estava no seio de Abraão e o outro vai estar lá no tormento. E ele vai olhar para o seio de Abraão e vai ver lá o mendigo lá na presença de Abraão. Diz: olha, diga a ele que toque com o dedo na água aqui na minha boca, que eu estou em tormento. Diga, manda ele lá, quer dizer, ele não está dormindo, ele está consciente. O texto que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 6, 10, diz que os crentes que morreram, o que é que eles estão fazendo aí em Apocalipse 6, 10? Estão clamando ali embaixo do altar, na presença de Deus. Eles não estão dormindo o sono da alma. Então, o crente, quando ele morre, ele vai imediatamente para o seio de Abraão, a presença de Deus. O homem lá, o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, recebeu de Jesus uma palavra, naquela última hora, uma palavra maravilhosa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que ele está dormindo? Jesus está dormindo também, né? Estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Então a promessa bíblica é que após a morte, o crente, antes da volta de Jesus, ele vai estar no seio de Abraão, diz a palavra. Vamos prosseguir então, meus irmãos. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Qual é a palavra de Paulo aqui? Nosso corpo mortal, terreno. Paulo diz, olha, nós não estamos ainda na presença do Senhor no céu. Estamos aqui ainda. Claro que Ele está conosco, mas ainda sofremos as influências do pecado, as dores do pecado, o sofrimento, estamos sujeitos a isso, Paulo está dizendo. Todo o nosso sofrimento decorre do pecado. E Paulo vai dizer, portanto, é melhor estarmos com o Senhor, é muito melhor, ele diz. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Claro que é muito melhor, Paulo diz. Mas esse momento, ele pertence a Deus. Davi, no Salmo 51, vai dizer que todos os nossos dias estão escritos. O Senhor escreveu todos os meus dias, ainda quando eles não existiam. Então, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus não nos dá autorização para tirarmos a nossa vida, para cometermos suicídio, né? Deus nos dá essa autorização. Mas enquanto estamos nesse corpo terreno, nesse corpo ainda, o que é que Paulo diz? Nos esforçando, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus, enquanto estamos nesse corpo terreno, sujeito a todo esse sofrimento e aflição, qual deve ser o nosso objetivo? Qual deve ser o nosso alvo? Agradarmos ao Senhor. Agradarmos ao Senhor. Não é isso a pergunta lá do catecismo, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Então, enquanto estamos aqui, apesar e a despeito do sofrimento, precisamos ser agradáveis ao Senhor, diz Paulo. E finalmente, meus irmãos, no versículo 10, Paulo se refere agora ao tribunal de Cristo. Por que ele fala isso, se ele está falando para os crentes? Primeiro, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo também. Mas ele está falando isso aqui porque ele está se referindo aos falsos apóstolos, aos falsos mestres que estavam acusando ele de não ser apóstolo, que estavam tentando desfazer todo o trabalho apostólico de Paulo. Ele diz, vamos comparecer todos nós. Quando ele fala aqui, ó, porque importa que todos nós, e ele se inclui, né? Ele, os crentes, ele fala aqui se referindo também, de maneira genérica, à humanidade. Todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Mas a segunda parte do versículo, ele vai especificamente se referir aos cristãos, aos crentes. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós, com relação à nossa justificação, ela já foi decretada por Deus, né? A nossa justificação é um ato jurídico. Deus em Cristo declara: você está justificado. Nenhuma condenação mais pode vir sobre vocês. Então, por que Paulo disse que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo? Porque, meus irmãos, nós teremos que dar contas do que fizemos com o nosso corpo. Exatamente. Não se engane com doutrinas aí fáceis. Não. Vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E diante deste tribunal, vamos receber então a palavra absolvido, justificado. No entanto, diz Paulo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui é a questão do galardão que nós vamos receber de Deus, recompensa. Ao mesmo tempo, meus irmãos, devemos entender que nós não devemos lutar nem se esforçar para ganhar o galardão somente, né? Não, o alvo não é esse, mas é qual? Sermos agradáveis ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, somos chamados à responsabilidade. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, teremos que prestar conta diante do tribunal de Cristo. Por quê? Porque a nossa vida, ela foi comprada, né? Resgate, redenção, lembram disso? A palavra redenção é uma palavra também de comércio, ali no mercado de escravo, né? Alguém vinha lá e comprava um escravo. E mais se referindo a algum familiar que tiver um escravo, ele pode ir lá e resgatar, comprar de volta. Então Deus em Cristo, Pedro vai dizer isso, né, na sua epístola, né, que somos propriedade exclusiva de Deus, é isso mesmo? Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio santo, real, nação santa, povo de propriedade. Abra aí, por favor, 1 Pedro capítulo 2, né? De repente eu posso estar falando alguma palavra que não está aqui no texto, mas veja bem, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta. Jesus contou uma parábola, né, dos servos fiéis e infiéis. Aqueles que receberam tanto vão ter que prestar conta o que fizeram com isso. E aqui Pedro vai dizer, vamos ler junto, verso 9 e verso 10, 1 Pedro 2, verso 9 e 10, vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação, agora, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro justifica, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, você estava perdido, você não era nada. Aliás, era assim, né? Condenado debaixo da ira de Deus. Mas agora Cristo o transportou para o seu reino, e ele vai dizer, entre outras coisas, que você agora é propriedade dele. Amém? E como isso é bom, meus irmãos? Sim, ele vai dizer que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Na mão de Cristo estamos seguros. Por isso que Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu quero sim ser propriedade de Cristo, eu sou propriedade dele, eu pertenço a ele. Mas na prática, meus irmãos, no comportamento, no dia a dia, a nossa natureza pecaminosa, terrena, ela vai lutar para que esse senhorio de Cristo não seja efetivo, porque ainda existe o eu lá dentro de nós, o pecado, que quer reinar, que quer tomar o lugar de Cristo. Está entendendo a luta que é dentro de nós, até a volta de Jesus? E Paulo disse que vamos ter que prestar contas diante de Deus, para cada um receba o galardão, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pense nisso a partir de agora. Todos os seus atos, né, através do corpo, vai ter que ser prestado contas ao Senhor, porque não te pertence, é propriedade exclusiva de Deus. Concluindo, meus irmãos, a morte, ela é uma realidade, incomoda, é algo desagradável, mas é uma realidade. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, falando sobre a morte e sobre a ressurreição e a vinda de Jesus, ele diz: alguns vão estar vivos quando da volta de Jesus, aí é outra pregação lá em Tessalonicenses, que quando da volta de Jesus, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e os vivos ressuscitados. Mas aqueles que morrerem antes essa casa terrena se desfizer, eles têm o edifício, não feito por mãos humanas, mas eterna nos céus. A nossa conduta será avaliada para a recompensa, não tem nada a ver quanto à condenação, mas quanto ao galardão, a recompensa pelo que nós fizemos, o bem ou mal, através do nosso corpo. Esse texto me chamou a atenção para, quando fala da morte, para a realidade de algo que às vezes esquecemos, que às vezes nós pensamos que só acontecerá com os outros. Mas o texto lá de Salmos 89 diz que não há homem que escape das garras da morte. Então é algo real que pode acontecer e virá acontecer com todos nós. Então ficamos pensando, o que nós faremos nesse tempo que nos resta? Paulo diz: sejamos a Ele agradáveis, fazer o que agrada a Ele. E encontrei um pequeno poema sobre morrer, viver e tempo. Olha a palavra tempo de novo, né? Enquanto corre o tempo, vivemos. Enquanto nos empurra para o fim de nossa medida, vivemos. Vencemos a morte vivendo. É melhor morrer vivendo do que viver morrendo. Então viva para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.